Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta direto aqui da terceira edição da Feira do Cerrado, aqui em Coromandel, no Cerrado Mineiro. E a gente vai trazer para vocês, além das informações, obviamente, do café, informações da região. Aqui comigo, o Geraldo Prison. O Geraldo é produtor rural aqui de Coromandel e ele está focado na produção de soja. Desde 96, não é isso, Geraldo?
Desde 96 estamos na região.
Vocês vieram para cá do Paraná por quê? Com qual objetivo?
Olha, a família é tradicionalmente da agricultura, né? E nós éramos pequenos produtores no Paraná e vislumbrando a expansão, como todo mundo, uns foram para Mato Grosso, outros foram para Bahia, Piauí. Nós conhecendo a região aqui de Coromandel, gostamos da região e mudamos para cá então.
Seu foco foi sempre a soja?
Sempre a soja, desde o início, soja e milho.
E está numa feira de café hoje, por quê? Tem alguma intenção de diversificação aí?
É, a gente sempre tem que estar aberto às oportunidades, eu acho que... A questão de hoje em dia você crescer em extensão de área não está fácil mais, né, na agricultura. As terras estão se valorizando, as rendas estão ficando mais caras, mais salgadas. Então o café é uma possibilidade de você agregar uma renda maior na propriedade sem necessidade de uma grande extensão de área. Então, por hora a gente não trabalha com café, mas também não descartamos a possibilidade de no futuro vir a trabalhar.
Vamos falar de soja então, já que é a sua especialidade. Safra aí está colhendo.
É, no meu caso específico nós estamos mais ou menos com 60% da área colhida, sabe? E acredito que a região está muito próximo disso, porque aqui nós tivemos as chuvas atrasaram uns 15 dias, então a hora que todo mundo saiu plantando, mais ou menos deu o mesmo start, assim, saiu plantando no mesmo momento. Então a evolução, penso que toda a região aqui deve estar mais ou menos em número muito próximo a isso.
Só para vocês terem uma ideia, Coromandel está entre os 5 municípios com maior área de produção de soja aqui na região, é isso?
Isto, é.
E isso significa o que em termos de hectares?
Olha, a última estatística que mais ou menos eu vi por aí, nós estamos em torno de 55, 60 mil hectares de área plantada com soja no município.
E você disse que já está evoluindo com a colheita e está caminhando para a finalização.
Isso.
Como é que está esse ano?
Olha, esse ano nós tivemos algum susto, né? No início nós tivemos logo depois que implantamos a lavoura, tivemos 30 dias de chuvas meio que intensas. Depois o clima se regularizou e depois entrou um sol. E foram mais ou menos de 20 a 25 dias de sol, conforme a área. E ele, como a planta estava acostumada a um clima muito chuvoso, o sol começou a dar uma estressada muito grande. A gente ficou meio receoso, achando que poderia ter alguma perda de produtividade. Uma outra lavoura que a gente sabe aí, mais precoce, sentiu um pouco mais esse sol. Mas de uma maneira geral, podemos dizer que vem vindo aí uma boa safra aqui na região.
Uma média boa?
Uma média boa, acredito.
Comparado com safras passadas... Está maior ou está menor?
Pelo que
ano passado, por exemplo.
Comparado ao ano passado, eu acho que uma média de 2 a 3 sacos acima.
A
e eu acho que vem. Eu estava ali comentando, como a gente vem aqui na região de duas frustrações de milho safrinha que plantou-se e não se produziu em decorrência da seca, eu acho que também existe então uma fertilidade do solo melhor aí e essa soja soube aproveitar isso. Então por isso que está entregando talvez essa produtividade um pouquinho maior.
Mas... a qualidade da soja esse ano, como é que está? O que você tem visto?
Então, aqui a nossa região sempre teve uma qualidade de soja excepcional.
Bastante sol,
nós,
né?
Nunca tivemos problema de excesso de chuva na colheita, né? Ao contrário, a gente praticamente, você não faz a secagem de 10% da soja que você colhe, porque o sol já te entrega ela com a qualidade padrão necessária.
Ô Geraldo, e o preço, hein? Como é que está?
Olha, o preço, ele não é o ideal. Eu acho que o produtor rural, principalmente aqui na nossa região, que já amargou duas frustrações de milho safrinha aí. O ano passado foi um ano de baixa rentabilidade. Colhemos a soja verão, produziu normal, mas a preços de R$ 60 ou abaixo disso, realmente não entregou uma rentabilidade boa. Então esse ano é um ano que a gente precisaria para colocar as contas em dias realmente de um bom preço. Os preços não estavam bons, estavam na casa de R$ 60,00. Depois, com essa questão do clima argentino, aí, nós tivemos uma recuperação, aí, pode-se dizer, em torno de uns 10%. Hoje trabalha-se aqui na região em torno de 67, 68, nos preços aí. Chegou a pegar R$70 a saca. Então, diante da situação que nós tínhamos, posso dizer que as coisas melhoraram. Mas não é um preço ainda que deixa o produtor numa situação confortável de recompor assim, o seu passivo aí de uma maneira tranquila.
Você aproveitou esses bons preços?
Eu sou um cidadão que gosto de apostar um pouco mais, sabe? A gente vem, eu tinha feito uns compromissos meus aí, algumas contas, a gente já tinha feito uma trava, mas agora eu acho o seguinte, que em que pese a gente houve uma evolução nos preços, eu acho que o mercado ainda está com um efeito retardado aí na Argentina. A gente pode caminhar para do meio do ano para frente e realmente começar a ver uma procura mais intensa pelo soja nosso. As exportações eu penso que vão sair muito fortes aí.
Estão prevendo exportação recorde agora.
Recorde agora, já no mês de março. Eu acho que os próximos 3, 4 meses aí a gente vai trabalhar com exportações acima de 10 milhões de toneladas folgado. E isso vai mostrar depois lá na frente a cara da demanda, né? No sentido de que por essa soja que está restando dentro do país.
E você vende a sua soja para onde? É para exportação? É comprador interno mesmo?
Não, aqui nós temos empresas, né, que o preço base aqui é Uberlândia, né? Então nós temos multinacionais atuando do grupo ABCD aí.
Para exportação mesmo.
Para exportação mesmo. E também temos uma praça esmagadora ali com essas mesmas empresas, né? Para o mercado interno aqui, né? Então,
você está percebendo que está tendo essa briga interna com a exportação? A gente ouve os analistas falar, mas na prática, no dia a dia, você percebe isso?
Olha, eu acho que o que está acontecendo agora, o que mais está prejudicando momentaneamente as empresas estarem trabalhando com preços melhores ou não, é a questão da logística. Você encontra negócios, só que a empresa só lhe promete retirada da mercadoria a partir de maio. E então, o que está dificultando, existe uma procura pelo soja, mas o que está, pela compra do soja, mas o que está dificultando, se você exigir da trade a retirada imediata do produto, então praticamente ela não tem negócio daí.
Mas você tem armazém no caso?
Eu, no meu caso, sim, eu tenho armazém. Mas
quem não tem,
quem não tem já sente essa dificuldade, né? Muitas vezes se vê obrigado a então entregar o soja por R$2 mais barato por saca. Por quê? Porque ele é que vai ter que cobrir essa alta desse frete momentâneo agora, né?
Uhum. E, então a expectativa sua é boa, você espera preço melhor.
O mercado é difícil a gente falar sobre mercado, mas eu acredito em preços firmes.
O que você já vendeu da sua safra?
Eu tinha compromissos firmados desde o ano passado, eu estou com em torno de 40% vendido.
E né? Esses 60% que sobram aí vai vendendo aos poucos?
Eu não estou esperando um momento específico de venda. Eu acho que a gente tem que ter calma e sair vendendo daqui para o final do ano. Você vai comercializando lotes até finalizar.
Qual é o preço que você tem na cabeça hoje para começar essa venda? Já que você está tranquilo, pagou as contas.
Eu penso que se ela der 7,0, vou fazer um pouco. Mas eu espero, eu acho que a soja pode chegar a 7,5, alguma coisa aí para frente, né? Falar em números é complicado.
A realidade brasileira é outra, né? A gente está vendo lá nos Estados Unidos soja sobrando, mas aqui no Brasil a oferta está mais apertada, mesmo com uma safra maior, né?
Se você pegar o relatório americano, eu não entendo muito disso não, mas a gente vai pela vivência aí, né? Mas se você pegar o relatório americano, tem em certos pontos ele é meio contraditório. Você não pode... A retrospectiva mostra que tudo que é produzido praticamente é consumido. Uhum. Aí você tem uma quebra na Argentina, né, dessa magnitude. E você colocar que lá nos Estados Unidos, digamos, vamos dizer que os estoques deles são aquilo, né? Mas então onde que o mundo vai comprar? Ora, se for no Brasil, então vai ter que haver uma corrida intensa por esse soja.
Sim.
Você está entendendo? Em que pese eu acho que no decorrer do tempo aí, os estoques americanos vão ter que ser revistos, vão ter que ser baixados, né?
É isso que não está deixando o preço lá em Chicago subir, né? Pelo menos nesse momento.
É até um engraçado, né? Você está noticiando quebra de safra e só porque o americano não vende a soja dele, teoricamente, o preço cai ao invés de subir, né?
Mas tem uma demanda muito boa aqui no Brasil, como a gente já falou, expectativa de recordes aí na exportação, né?
Pois é. O milho brasileiro é um exemplo disso, né? Veja bem, a Konami anunciou estoques altíssimos aí.
Acima de 16 milhões.
Mas, no entanto, é o seguinte, onde estão esses estoques? Na mão de quem? Né? O mercado não quer saber. Quem está precisando comprar, houve uma corrida pelo milho e o milho subiu de preço. Eu penso que com a soja brasileira pode acontecer a mesma coisa. Ah, lá nos Estados Unidos tem soja? Talvez de uma qualidade inferior à soja brasileira? Então, vamos correr atrás da soja brasileira? Basta o produtor brasileiro saber valorizar o seu produto agora.
Isso aí. E atenção também para o farelo, que está remunerando até então as esmagadoras. Né?
É, penso que as esmagadoras nunca tiveram uma margem tão confortável como estão tendo aqui.
Justamente pela falta da Argentina, né?
E os primeiros 2 meses, se eu não me engano, se a gente for olhar aí, já está mostrando um incremento na questão de exportações do farelo nosso.
Sim,
o
verdade.
Consumo interno esse ano, a gente, se não tiver nenhum susto aí de uma carne fraca, nada aí, né? A gente tende a um consumo se recuperando dentro do país também. Então, assim, eu espero que seja um ano de consumo interno satisfatório, de exportações de farelo satisfatório e de exportações do grão, né? Tem analistas aí que trabalham de 75 a 78 milhões de toneladas. Se você for pensar nisso, não tem como a soja brasileira não ser disputada e ser valorizada no mercado interno, sabe?
Muito bem. De qualquer forma, falta um restinho de soja para ser colhido. Você tem ainda uma boa parte para comercializar, esperando preços melhores para a soja. A gente agradece a sua presença aqui, contar um pouquinho da sua experiência, da sua vida aqui para a gente, e torce para que realmente seja um ano de média melhor do que no ano passado. Ano passado você falou que a média aí ficou na casa dos R$60 por saco?
É, a média mais ou menos foi nessa casa dos 60, 62, por aí.
Quem sabe chega aí nos 75 que você está esperando.
Tá certo. Eu que agradeço a presença de vocês em Coromandel. Coromandel está de portas abertas aí. E também aproveito a oportunidade para, em nome dos produtores rurais, agradecer o trabalho que vocês fazem em favor do homem do campo.
A gente é que agradece a parceria de vocês. Gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui de Coromandel. Aqui comigo, Geraldo Prison, produtor rural também do município. Planta soja, tem aí a sua tradição no plantio de soja, mas está de olho aqui no café também da região. Daqui a pouco a gente volta.